Você está na tempestade. Bem-vindo ao Cúpula Cast.
Para mais um episódio aqui do Cúpula Cast. Quem fala é André Ojone, estou aqui com
Lucas Tudi, senhoras e senhores, hoje aqui episódio especial, né? Os mais analíticos da Cúpula e o Homem Sene, né, também está aqui para aí, fazer galera, um review forte aqui, cara.
E aí, povo, Luiz aqui, estamos aqui para criticar as escolhas da Crunchyroll nessas votações.
Caralho, o cara chegou já dando a paulada na cabeça.
Já que esse episódio não é episódio patrocinado, não. Tô brincando.
Que isso,
cara,
mano.
Muito bom. Estamos aqui hoje pra fazer o que vários produtores de conteúdo aí já fizeram, que é, como o Luiz brincou, criticar, não sempre no mau sentido aí, o Crunchyroll Anime Awards 2024. Que, pra quem não sabe, é tipo Oscar, então ele cobre sempre o ano anterior ao título da premiação, né? Então a gente tá falando aqui dos melhores animes de 2023 e não os de 2024, mesmo o evento se chamando Crunchyroll Anime Awards 2024. Então isso sempre confunde as pessoas, acho legal deixar claro aqui. Inclusive, descobri isso recentemente, pré-cast aqui, os rapazes me ensinaram que o da Crunchyroll, ele é inclusive de outono de 2022, ou seja, lá de outubro de 2022, temporada que saiu Chainsaw Man, outras paradas, até julho ou verão de 2023, ou seja, os animes que nasceram em outubro de 2023, no finalzinho do ano passado, não entram também nessa votação. O que é muito louco, né? Porque se chama Crunchyroll Anime Awards 2024 e tem animes até 2022, bicho. Não sei.
Eu acho que é até estranho porque tem anime de 2022 que eu nem lembro direito, sabe? Fica até um pouco mais injusto fazer a votação, porque quem é mais novo, quem tá mais fresco na mente das pessoas, acaba ganhando uma certa vantagem, talvez, né?
Total, cara, total. E a gente viu isso acontecer na prática no último Awards, né? Que a gente viu que os animes mais recentes, eles estavam evidentemente avantajados aí, ganharam várias e várias categorias. Até porque a Crunchyroll repete pra caramba os animes, a gente vê lá. Eu não sei exatamente se é voto popular, como que funcionam os indicados, né? Mas a votação em si é sim uma votação popular. Vale lembrar que não tem que júri técnico aqui, né, gente? Se eu não estou louco. Na Crunchyroll é literalmente voto popular, né?
Era pra ser isso aí, né? A voz do povo, a voz de Deus, né?
Essa votação que é uma votação popular, mas que os indicados são escolhidos por um júri. Um júri decidido pela Crunchyroll, pelo que é pelo menos é o que dá de entender aqui no site deles, né? E, cara, tem muitas categorias. A gente não vai cobrir todas elas no episódio de hoje, até porque tem categoria, né, Dudi? Pô, melhor animação, melhor direção. Cara, o que que tudo, Dudi? Vamos lá. Sobre direção de arte ou cinematografia, cara. Você se sente confortável de debater sobre esse assunto, cara?
Nem um pouco, porque a minha bagagem pra falar tecnicamente sobre esse tipo de assunto é basicamente zero, né? Eu consigo falar sobre continuações a partir dos... Ah, bem dizendo os feelings, né, do meu comparativo, mas falar tecnicamente... Assim, eu não me sinto totalmente favorável porque tem gente que é mais estudada pra falar sobre isso, né? Que é da área.
Uhum. Ô Luiz, né, Luiz? Como o Homem Sending, cara, tu acha que tu consegue definir uma ótima... definir uma ótima direção de um anime, cara?
Não, eu acho que eu ia ser uma opinião completamente enviesada sobre as coisas que eu gosto. Eu não ia conseguir dar uma opinião técnica sobre isso.
Então, bom, gente, é só... O grande motivo aqui pra gente fazer essa brincadeira no começo é pra deixar claro pra você ouvinte que aqui na Cúpula a gente realmente, apesar de trazer o bom humor, a gente não gosta de cagar regra, principalmente sobre aquilo que a gente não tem domínio. A gente não é um diretor, a gente não é um animador, a gente não é um diretor de arte, a gente não é, sei lá, um grande cinematógrafo, né? Não somos. Então não adianta a gente vir aqui querer bater boca e discutir que a direção de Chainsaw Man foi impecável. Sei lá, cara. Talvez tenha sido, mas... Quem vai decidir isso são pessoas com mais noção técnica, conhecimento técnico da parada, que inclusive já vai aqui uma pequena crítica a essa votação toda, porque qualquer pessoa pode votar aqui nessa parada da Crunchyroll, qualquer pessoa, qualquer moleque de 10 anos vai lá e vota, Chainsaw Man, melhor direção. Cara, isso é muito esquisito pra mim, tipo, não faz sentido nenhum.
Vai no hype, né?
É, totalmente no hype.
Ah, mas eu gosto dessa parada do o povão controla tudo, tá ligado? Eu me sinto, eu acho legal, por causa que anime é sobre isso, é sobre gostar, sabe? Sei lá, eu fui nessa vibe. Eu tava com os pensamentos, eu acho que muito críticos no começo, de tipo, meu Deus, isso aqui não pode acontecer, porque tal coisa vai ganhar porque é popular. E eu fiquei tipo, ah, mano, mas no final é sobre isso, sabe? Por causa que, querendo ou não, a Crunchyroll, ela é do povo, né? Ela tem essa questão de arte e tudo mais, mas ela é do povo. Eu acho que, tipo, vai dos animadores, do estúdio, tentar cativar o máximo possível da atenção do público.
O que me deixa triste nesse ponto é que tanto o júri popular quanto o pessoal que seleciona, né, os nominados, acaba deixando muito anime que é bom, mas não fez tanto sucesso, não foi tão popular de fora, né? Tipo, vou dar um exemplo grande aqui, que um anime que é excelente, vocês até gravaram um cast sobre ele, mas tipo, não, ninguém nem lembra dele nessa hora. Saitou-san, que é o anime do Faz Tudo.
Anime muito bom mesmo. Poderia facilmente concorrer lá num anime de comédia ou num anime de fantasia, talvez, né? Mas, meu querido amigo Dudu, o que eu quis dizer mais, só pra ficar claro aqui, minha posição não é contra o povo poder votar, e sim contra o povo poder votar em coisas técnicas, entendeu? Pra mim não faz muito sentido. Tipo assim, o povo votar no melhor anime de romance, pô, faz todo sentido. Faz todo sentido, sabe? Agora, direção,
uhum.
O cara não entende de direção, saca? Não sei.
Teve até um conteúdo bacana que a Crunchyroll divulgou no seu Instagram de alguns influenciadores explicando as categorias. É muito legal mesmo. Mas, por exemplo, eu ainda não me sinto apto pra dizer melhor fotografia, que é uma categoria nova da Crunchyroll, ou melhor direção de arte. Eu não me sinto, tipo, confortável pra realmente trazer à tona. Porque o que seria a melhor fotografia pra ti, André ou Júnior, agora?
Pois é, como comparar dois animes que são, tipo, como é que eu vou comparar Boat the Rock com Blue Lock? Tipo, sabe, a melhor fotografia. Como que eu, André, vou fazer isso, saca? Não, não tem como, cara. Simplesmente não faz sentido. Mas salvo esses disclaimers, então a gente vai cobrir várias categorias que fazem muito sentido serem cobridas aqui, mas a gente não vai passar por todas. Mas vamos lá que o episódio, tenho certeza que vai ficar pica demais.
And the anime award goes to
começando então com uma categoria, cara, que ela sempre dá o que falar. Que é a categoria de melhor continuação. Ou seja, animes que tiveram a sua continuação saindo aí no ano passado. Na Crunchyroll a gente teve concorrendo, tá? Attack on Titan, Jujutsu, Spy Family, Demon Slayer, até aqui nenhuma novidade, né? Acho que ano passado todos esses estavam concorrendo a mesma coisa, tirando o Jujutsu, né, no... One Piece, que também tá aqui de novo, mais uma vez, One Piece está aqui como um anime continuado, o que é discutível. E temos Vinland Saga Season 2. Eu preciso te perguntar, Dude, qual que foi a melhor continuação?
Eu quero fazer um disclaimer aqui, velho. Que o Shingeki no Kyojin, que tá concorrendo aqui, é por causa que a primeira parte desse final foi exibido no final do ano passado. No final do ano passado, não. No final de...
2022?
2022. E provavelmente ele vai estar concorrendo no ano que vem também. Porque daí tem
de
a
novo.
Parte 2.
De novo. Mais uma vez, Shingeki no Kyojin.
Estratégia.
Puta que pariu, irmão.
Cara, eu vou ser bem sincero aqui, ó. Vou ser bem sincero, vou ser curto e direto. Até porque eu não quero me alongar muito, porque eu quero me alongar mais pra frente lá em outras ocasiões. Pra mim, eu pensei muito nessa categoria, porque tinha dois títulos em específico que eu tava em dúvida entre Jujutsu e Vinland Saga, né? Eu tava, assim, a minha mente Jujutsu, né? Mas meu coração dizia Vinland Saga.
Uhum.
E eu cheguei no consenso que... Pô, os dois estão na mapa, tá ligado? Querendo ou não, a mapa tá ganhando de qualquer jeito.
Pica.
Mas eu acredito que, de uma maneira, de um público geral, né? Até pelo reburburinho, pelo povo comentando sobre. Eu acredito que nessa categoria Jujutsu ganha frouxo, até porque ele tá muito fresco na mente das pessoas, sabe? Uhum. Mas no meu coração, diz Vinland Saga, eu vou ter em Vinland Saga aqui, tá? Eu vou ter em Vinland Saga porque foi uma das melhores continuações ao meu respeito, não só pelo aspecto do amadurecimento da história, que desagradou muita gente, né? Muita gente não aceitou o rumo que a história tomou, mas também acho... É normal, cara. Mas também eu acho que, tipo, pelo cuidado que mesmo a MAPPA teve, porque, tipo, teve vários problemas essa parada do Vinland Saga, que foi uma equipe muito pequena, né? Foi uma equipe muito pequena fazendo essa animação, mas mesmo assim, a diferença dele para Jujutsu é que Vinland Saga foi constante nas animações. Foi constante, tipo, na empolgação que ele me trouxe da primeira, sabe? Jujutsu, às vezes, eu fiquei até um pouco perdido na continuação. Parece que tinha algumas coisas que não estavam bem ligadas no final. E foi uma continuação que me deixou com muitas dúvidas no final. E Vinland Saga me deixou com aquele sentimento de eu quero mais, sabe? Tipo, pô, chegamos até aqui, sabe? Foi uma continuação que me deixou esperançoso até pra uma próxima continuação, né? Então eu acabei votando em Vinland Saga, meus amigos.
É, eu vou te falar que eu também fui em Vinland, mas é por dois motivos. Primeiro é que eu enrolei pra assistir Jujutsu e não assisti.
Não assistiu?
Não, ainda
safado,
não.
Safado, velho.
Safado.
E outra é que... Eu vou falar bem a verdade pra vocês. Eu assisti a primeira season de Demon Slayer e eu nunca mais dei bola pra ele. Attack on Titan eu não aguento mais olhar pra cara desse anime. Spy Family eu assisti, mas tipo, ele é legal, mas não é o tipo de anime que ganha meu coração, sabe?
Uhum.
Um que eu senti falta aqui, que como eu comentei, é esses animes que às vezes não são tão hypados. Na verdade, esse é até bem hypado. Que foi lá em outono de 2022 que ele saiu, que foi a terceira season do Iruma-kun.
Nossa,
mano.
Ficou perdido. Tipo, ela não é tão boa quanto a segunda season, mas eu adorei, tá ligado? Ela tem uns desenvolvimentos muito bons na história e ficou esquecido, sabe? Ninguém deu bola. E se tivesse ele ali, eu tinha votado nele fácil.
Caramba, sério mesmo?
Sério mesmo.
Em cima de Vinland Saga? O Iruma-kun é aquele do menininho de cabelo azul? Aí ele vai pra uma escola de demônios e tal, comédia, né?
Exato. Que eles usam até um perfume pra disfarçar o cheiro de humano dele e tal.
É que eu não sei, cara, esse desenho me diverte demais, cara, demais.
Pô, vou ter que ver isso aí, cara, pra votar em cima de Vinland Saga, mano, tá bom. Pra mim tá muito claro aqui também, acho, né, o meu voto. Nessa seleção aqui, com certeza, foi Vinland Saga pra mim, o que mais me pegou, assim, mais me marcou. Porém, eu tô com o Dude quando eu acho que Jujutsu vai levar. Eu acho que Jujutsu vai levar, foi um estrondo isso aqui, né? Muito, muito forte a divulgação no geral. E cara, apesar de Attack on Titan ser muito, muito mais popular, eu acho, tá mundialmente falando, mais popular, eu acho que a galera tá com esse sentimento do Luiz aí já, de bicho, tô de saco cheio já de Attack on Titan, velho. Porque não virou meme, né? Não acaba nunca essa porra. Tá sempre em todas as votações de tudo quanto é coisa, porque é filme ao mesmo tempo que sai picado e sai todo ano alguma coisa, então tá sempre lá. Sei lá, cara, eu acho que tá bem saturado, assim, mas eu acho que vai dar Jujutsu, mas eu votei em Vinland Saga. Porém, eu senti falta do meu querido Mob Psycho 3 aqui, né, cara? Os caras me colocaram Spy Family e não colocaram Mob Psycho 3 na melhor continuação, cara.
Vou fazer até um adendo e vou dizer que a terceira temporada é melhor que as duas primeiras, mano, de Mob.
Mas é mesmo. Cara, é sensacional demais a terceira temporada, cara.
É bom demais, mano.
Nossa, eu votava fácil. Fácil, não porque desmerecendo os demais, mas Mob Psycho 3, eu chorei, assim, mano.
Tá, mas peraí. Aqui nós teremos, só antes de a gente encerrar aqui... Aqui nós teremos uma briga feia entre Mob Psycho e Vinland Saga, cara. Eu acho que, bah, é difícil tu escolher qual continuação, tipo, me abalou mais.
Tu conseguiria decidir agora, Dude?
Agora?
Qual tu votaria? Eu votaria em Mob, cara. Eu votaria em Mob.
Mob me pegou demais, cara. É porque Mob encerra um ciclo, né? É uma continuação.
Sim,
que
é o final,
que
né?
Te marca mais,
é o final,
né?
Final, velho.
Não,
muito
eu acho
foda.
Que eu acho que eu ficaria com Mob também.
Não sei se Bleach contaria como uma continuação, mas também saiu, né, em outubro de 2023, então, 2022. Então, acho uma sacanagem não tá concorrendo também, cara. Porra, Bleach, cara, Bleach foi enorme, cara. Bleach foi tipo, nossa, tá ligado?
É, mas eu acho que assim, o Bleach acho que perderia feio. Ele só entraria pra ser figurante.
Você,
né,
acha que Bleach perdia pra Demon Slayer, cara?
Não perdia, perde, pra Jujutsu, daí.
Ah, não, pode ser.
Pode ser.
É, nesse ponto, sim.
Pode ser, mas cara, Bleach merecia demais estar aqui como um dos indicados, apesar de que eu não sei se a Crunchyroll considerou uma estreia ou uma continuação, né? Mas enfim, vamos para a próxima categoria, gente, vamos para a próxima.
Agora, meus amigos, vamos para a próxima categoria, que é de série estreante, né? Aquela série que chegou arrebatando todos e acabou chamando atenção para si, né? Aqui os indicados são Oshinoko, Boat the Rock, Hell's Paradise, Sem Coisas para Fazer Antes de Virar o Zumbi, o Chainsaw Man, e o Tengoku Daimaikyo, Ilusões Celestiais, ai, né? Aqui, mais uma vez, temos um aglomerado da MAPA, né? A MAPA tá com dois animes aqui nessa categoria, que é Hell's Paradise e Chainsaw Man. E eu queria saber, Luiz, quem ganhou o seu coração como estreante?
A primeira coisa que eu preciso dizer é que essa categoria foi difícil de escolher, falar bem a verdade pra você. Porque, cara, essa aqui tá pesada. Essa aqui
Esse é o tipo de categoria boa, mano. Que tem concorrente real, velho. Porra, isso aqui
Contudo,
é muito foda.
Contudo, como eu hypei o ano inteiro esse treco, eu fui de Bush the Rock. Eu não consegui escolher outro. Eu gostei muito de Chainsaw Man, gostei muito de Zonsen, gostei muito de Oshinoko. Gostei muito de Tengoku Daimakyo, mas Bush the Rock levou. O Hell's Paradise é o único desse aí que eu não dei
é
uma
olhadinha. É o mais mortinho,
eu
dropei, tá? Apesar de ser do MAPA, tava bonitinho, fez um certo sucesso o mangá, mas, cara, eu dropei, achei muito caidinho esse anime. Chegou a ver, Dudi?
Cara, assisti o Hell's Paradise, só corta essa minha bugada antes, Rafa. Eu assisti o Hell's Paradise e... Bah, mano, talvez vocês não vão gostar do que eu vou falar, mas eu achei bem normalzinho, sabe?
Não, é muito caidinho.
Não teve nada de... Caraca, que foda e tal... É um anime ok, ele não é ruim, mas o problema é que ele tá concorrendo com as cabeças grandes, né, mano?
Não tem como, né?
E pra mim, bah, mano, aqui não tem como, Oshinoko foi muito forte, velho.
Oshinoko?
Episódio.
Caramba,
é porque eu acho que foi muito pelo fato de ser um episódio filme, né, mano? Esse episódio de uma hora e pouco ali, mano, ele caiu com uma luva e eu não sabia nada de Oshinoko, sabe? Não sabia nada, não sabia dos acontecimentos. E eu acho que o fato de não saber disso e de trazer uma temática de idol, que é uma coisa que eu não tô muito acostumado a ver, eu acho que pra mim me marcou bastante. E eu lembro que na temporada de Oshinoko era um anime que eu lembrava o dia da estreia e assistia, sabe? E eu acho que isso é muito impactante na cabeça do cara. Quando o cara lembra que esse dia é o dia de assistir o anime, o cara fica atento. Porque é um anime muito bom. Quando o cara lembra o dia, é um sinal de que é um anime muito bom, sabe?
Série estreante é a minha categoria favorita, eu acho. Sendo bem transparente aqui, eu acho que é a que eu mais curto. Porque, bicho, ela... Primeiro que ela dá a chance de... Cara, não aparecer um One Piece, Attack on Titan, aqui de novo, Demon Slayer. Tipo, chega desses
só os
animes,
novatos,
sabe?
É só os novatos.
Exato. E, pô, quando eu vi essa lista, com exceção de Hell's Paradise, eu também fiquei com muita dificuldade, cara. Eu não sabia em quem votar, porque, assim, a gente fez cast de Tengoku, né? A gente fez um cast de Tengoku, a gente gostou pra caramba, a gente fez cast em Chainsaw Man, a gente chegou a fazer cast de Boat? Não, né? Esse a gente não chegou a fazer, eu acho. Não lembro agora. Mas Oshinoko a gente fez... A gente não fez o do zumbi, porque atrasou tudo, ficou tudo zoado. Então a gente acabou não cobrindo, mas a gente queria ter feito, porque a gente gostou bastante também. Então, bicho, eu tive muita dificuldade, mas eu voto em Oshinoko por uma questão. É o que eu mais quero ver continuações. É o que eu mais sinto, tipo, cara, eu quero continuar vendo essa história.
Sabe quem vai ganhar, né?
Pois então, cara, eu acho que quem ganha aqui é Boat the Rock. É Boat the Rock?
É Boat the Rock que vai ganhar isso aqui,
pra
certeza.
Vocês, é Boat the Rock, então, que ganha. Não, não pelo coração, Luiz. Tu acha que o povo vai votar em Boat the Rock? O que que tu me diz?
Ah, voto. Esse track foi muito hypado. Esse daí, Chainsaw Man, ele caiu no esquecimento depois de um tempo. Não sei porquê, tipo, na época do lançamento tava bem hypado e depois que passou, puf, acabou. Mas Boat the Rock eu vejo o pessoal comentando bastante ainda.
E pior que assim, o Boat the Rock ele foi tão bom, e o Oshinoko também, que nessa categoria o Tengoku Daimakyo tá meio apagado, mas ele é um puta de uma estreante também, tá ligado?
Nossa, é muito foda, mas não ganha nunca, né? Mas muito foda, nossa. Cara, sério, é aquele tipo de anime que o cara reassiste e o cara vai tipo, pegar mais coisa assim, vai gostar mais ainda, sabe? De certeza, é muito esse tipo de anime,
é muito foda. E também tem uma questão que o Sem Coisas Pra Fazer Antes de Virar Zumbi, ele foi muito prejudicado pela questão dos atrasos da entrega, né, mano? Ele demorou muito pra acabar, as pessoas acabaram esquecendo de ver. Eu não terminei de ver ainda, mano, por causa que ele ficava lançando os episódios tão espaçado, tão tipo, ah, daqui a duas semanas tem um episódio, daqui a tanto tempo tem mais episódio, que eu fiquei, pá, mano, tá, foda-se, eu não vou ficar vendo tipo, um episódio agora e um daqui a 3 meses. Vou esperar acabar. E daí,
eu terminei
acabou,
de ver por agora, pra gente ter uma noção.
É, eu terminei de, eu vou terminar de ver por agora, porque falta acho que 2 episódios, que eu não vi do final do ano. Então, meio que, tipo, eu não consegui trazer ele à tona, porque eu acredito que essa parada de entrega também tá nesse meio de estreante, sabe?
Perde o hype, né?
É, ele não conseguiu se sustentar, daí ele não teve uma estreia tão legal, sabe?
Cara, animes que sofreram muito com isso, o Tio de Outro Mundo.
Boa, bastante. Esse aí, Jojo também.
Pô, sexta temporada de Jojo, cara, quer sofrer mais do que essa temporada, bicho. Tô no Ocean Surfeiro demais, cara. Isso que nem foi atraso, né? Foi só
uma entrega por remessa,
uma
né?
Uma entrega por remessa, essa ela chama como quiser.
O Nier Automata, ele já é um negócio confuso de entender e daí saiu tudo picotado também.
Exato, o Nier morreu,
esse aí foi pesado,
eu nem lembrava desse anime, velho. Agora que o Luiz falou que... Tanto que eu acho que ele não vai ter nenhuma categoria Nier Automata. Muito provavelmente ele não vai estar aqui. Talvez em anime mais confuso se tivesse, né? Quem sabe ele... Quem sabe ele concorria bem.
Então agora queria puxar com vocês aqui a próxima categoria, né? Vamos lá para melhor anime original. Akiba Maid War, Beard Wing Golf Girls Story Season 2, Do It Yourself, que eu amo. Buddy
bem
Daddy's,
bem clubista.
O Gundam Witch from Mercury. E o Marginal Service, que eu não sei nem que anime é esse, fala bem verdade pra vocês.
Caralho, eu também não, mano. Que isso, cara? Meu Deus do céu, que categoria esquisita, bicho.
Esse The Marginal Service aí, eu assisti um episódio, não foi muito bem a minha cara, velho.
Acho legal lembrar o ouvinte aqui que o anime original é aquele anime que ele não vem de um mangá, de um webtoon. Ele é uma coisa original, ele é criado já direto como um anime, ele não tem uma história prévia. Vamos dizer assim, no qual o diretor, o estúdio se baseou pra produzir.
Eu só queria dizer que essa categoria aqui, bah, na minha concepção aqui é Mobile Suit Gundam, não tem como, velho.
Uhum,
Acho que, tipo, só pela questão de ser um anime original e de trazer essa temática de ter uma protagonista feminina na franquia Gundam já é um baita diferencial, além de ter uma história muito boa e uma animação muito boa também, né? Porque a Sunrise ela não peca nessa animação de Gundam, né? Ela não traz muito aquele ar 3D que alguns animes trazem, né? E as cenas de ação são muito boas, velho.
Ao longo dos Gundams, eles já trouxeram bastante 3D, eles já erraram bastante a mão com Gundam. O Witch from Mercury é maravilhoso, é muito bem produzido. Não sei se já comentei isso em cast até com vocês, ou se foi em chamada fechada, mas o Gundam, o pessoal, comunidade geral, assim, curtiu muito porque ele foi muito inspirado na história do Magic Girl Utena, que também é uma história sobre duas protagonistas, né, mulheres e tal. A primeira season em si é bem, bem similar, sabe, as histórias.
Eu assisti também, cara, o Witch for Mercury, eu gostei demais. Nessa lista aqui, claro, Do It Yourself é bacana, é aquele famoso garotas fofas fazendo coisas fofas, né? Então, tipo um Eurocamp, né? Aquelas coisas assim. Então, tem um espacinho no coração de muita gente. Mas, cara, vendo as outras opções aqui, eu não consigo ver qualquer outro anime levando que não seja o Witch for Mercury aqui. Eu tenho, assim, ó, muita convicção que isso aqui vai ganhar e é o que eu votaria, assim.
E também tem outra coisa que... outros dois que me chamaram a atenção, que é o Do It Yourself e o Buddy Daddy's, eles são meio muito parecidos com algumas outras obras que eu já assisti, né? O Do It Yourself como é muito parecido com o Eurocamp e o Buddy Daddy's é muito parecido com o Spy Family, né? Então eu não senti aquele ar um pouco original, assim... E como é uma categoria de anime original, eu acho que nada mais justo, né? De ter alguma coisa que tenta trazer essa originalidade, né?
Mas peraí. Original no Gundam? Não entendi.
Não, mas a questão de ser original na questão, por exemplo, o Gundam, ele traz uma protagonista feminina pra parada.
Ah, entendi. Ele inovou nesse ponto,
ele
no caso.
Ele inovou nesse ponto, no caso, né? Eu acho que é uma questão muito mais atrativa nessa categoria, né? Porque eu entendo a questão do Gundam ser muito... Ah, tem outras categorias de Gundam. Mas o fato do protagonismo ser bem diferente, né?
Eu acho que o Gundam também, ele começou bem mais amigável do que outra série de Gundam, sabe? Porque ele começa com um ritmo muito diferente de outros títulos da franquia, né?
Geralmente Gundam puxa pro político, né? Então fica... Não que esse não tenha puxado, né? Mas os outros, eles têm uma narrativa muito mais carregada, muito mais... Sei lá, vou usar a palavra chata aqui, não porque é ruim, mas é um negócio diferente mesmo, não é uma coisa que a galera costuma... É, sei lá, pessoas de todas as idades vão conseguir consumir, né? Esse aqui, por outro lado, é muito mais digerível, personagens são mais novos, então a gente não tá acompanhando adultos, né? O que já ajuda pra gerar aquela conexão com adolescentes, com as crianças. Então, cara, eu acho que foi muito acertado. E se eu não me engano, foi até dublado, né? Esse aqui. Tenho quase certeza que esse anime ficou dublado pela Crunchyroll. Não lembro agora de cabeça. Mas ele ficou muito popular. E, cara, querendo ou não, ele já tem, mesmo sendo original, mesmo tendo coisas novas, ele tem a franquia Gundam por trás. Então isso chama. Isso chama pessoas pra assistir, isso chama pessoas pra votar. Então, muito provavelmente, esse anime vai levar essa categoria, cara. Assim,
pessoas pra comprar bonequinho.
Nossa, imagina. O que não vendeu de boneco da Sureta, meu Deus, eu lembro duvido.
Eu lembro que tinha gente comentando que tinha boneco sendo esgotado, tá ligado? De tão hypado que ficou essa temporada.
Nossa, tu é louco.
Uma coisa que eu tenho que falar é que os Gunpla, né, os modelinhos do Gundam que você compra pra montar por conta, vendeu pra cacete, cara, porque os robôs dessa temporada são muito bonitos, muito bonitos. Fez muito sucesso.
Eles não têm aquele design maluco que algumas séries têm, né, de, tipo, sei lá, o cara tem uma cabeça de balde, sabe, não tem esse ar um pouco monstro do dia. Eu acho que é muito mais style, é muito mais... cool os Gundams dessa série.
Então tá, pessoal, vamos pra próxima categoria. A gente vai pular algumas aqui. Pra quem chegou a votar no Anime Awards, vai notar que a gente passou por algumas, tipo a direção, a animação. De novo, a gente não vai comentar todas, cara, porque a gente não tem cunho técnico aqui pra cobrir tudo. Então vamos pro que a gente tem cunho técnico. Vamos pro que a gente conhece e vamos pro que a gente... sabe o que funciona. Vamos pros animes de romance, Dude. Vamos direto pros animes de romance, bicho.
Você vai ver agora um especialista falando na área, velho. Se prepare, tá?
Vamos lá, então, gente. Melhor anime de romance. Temos 6 aqui. Horimiya The Missing Pieces, que é até uma brincadeira o título, né? Que é as peças que faltavam, porque... essa temporada cobriu aí alguns trechos, algumas sketches do mangá que a primeira temporada não cobriu. Então, não tem nada muito relevante, sendo bem transparente aqui, não tem nada muito relevante. Mas é Horimiya, é divertido. Depois a gente teve My Happy Marriage, ou Meu Casamento Feliz, que estava na Netflix, na verdade, né? Não sei se está na Crunchyroll, mas eu sei que estava na Netflix. A gente tem Yamada-kun, nível 999. A gente teve Skip and Loafer aqui.
Reverencie.
E Tomo-chan is a Girl. E eu pulei um aqui, na verdade, desculpa, que é o Insomniacs After School, que eu não peguei aqui o... deixa eu ver se eu consigo o título em japonês, porque por esse inglês,
acho,
cara...
acho que é Insônia
não...
depois da escola, uma parada assim.
É Insônia?
É.
Entendi. Bom, então vamos. Se não for, agora é. Os caras que tem Insônia depois da escola. Esse é o nome desse anime agora. Cara... já dando meu dois pila aqui, eu vi todos com exceção desse. Esse aqui eu não me chamou tanta atenção. Eu sei que o Luiz vendeu ele um pouquinho lá no grupo de apoiadores da Cúpula. Então ele falou um pouquinho, ele assistiu, ele defendeu lá. Mas eu acabei não pegando pra assistir. Eu esperei terminar pra eventualmente ver algum dia. Mas os outros 5 eu vi. E, cara, aqui não há concorrentes, velho. Me desculpa. Skip and Loafer é simplesmente... a melhor escolha disparada dessa categoria, não tem como. Horimiya, cara, como eu falei, não é canônico, ele não vai pra frente, porque é só mais Horimiya, mais do mesmo. É quase um spin-off essa porra, sabe? Então, é divertido, mas, cara, não vai ter um impacto. Meu Casamento Feliz só é chato. Sendo só, é chato, tá? Eu vi, mas eu dropei. Eu e a minha esposa, e ela gosta muito de romance, a gente dropou. Porque é muito chato esse anime, sério, não faz sentido nenhum. Essas escolhas, tipo, era pra ser de romance e os caras começam a falar sobre só luta, guerra e assombrações, os negócios nada a ver, cara.
Deixa eu pegar esse gancho pra falar do Tomo-chan, porque Tomo-chan pra mim é mais comédia do que romance, cara.
Exatamente.
Essa vibe de romance.
Divertido pra caralho.
Não, é muito divertido, é muito divertido. Mas eu dou mais risada do que aproveito essa narrativa de romance, né? Eu acho que pra mim, eu assisti todos... mas pra mim a disputa é forte aqui com o Yamada-kun e o Skip and Loafer. Só que, depois que tu assiste inteiro, Bah, Skip and Loafer não dá. É 10-0, mano. É muito forte.
É, não tem como,
eu acho,
né,
que
cara?
Teve uma identificação muito forte comigo, porque tem essa questão da história da garota que sai do interior e vem pra cidade grande, né? E eu tive toda essa transição e as dificuldades que ela passa, a transição, conhecendo pessoas diferentes, tendo sotaque diferente e tudo mais. E pô, o Yamada Kun, ele é legal. Ele é um romance mais atual. Só que, ao mesmo tempo, ele é clichê em alguns aspectos, mas eu gosto dos clichês. Mas, mesmo assim, o Skip and Loafer, em termos gerais, até a arte é muito bonita, né, velho? Tipo, o clima amigável com as cores pastéis e tudo mais, acabou que me agradou mais.
Uma coisa que eu acho muito bacana sobre Skip and Loafer é que, apesar de ele representar bem as inseguranças de jovens, né, ele é muito maduro, ele foi produzido de uma forma muito madura, sabe? Inclusive, não só a trama principal, mas até os personagens secundários, né? Tem a questão da tia Nao lá, que é a tia da protagonista, que foi muito bem produzido, tá ligado?
Tipo, foi. Nossa,
pô,
senhora.
O negócio é excelente, tá ligado? Que nessa categoria eles cometeram um erro muito grande, porque eles não colocaram Boku no Kokoro no Yabaiatsu, que é o The Dangers in My Heart, e esse anime é ótimo, ótimo. E não tá, simplesmente não tá aí. Quem faz bastante propaganda dele é o Ellerson. O Ellerson sempre faz propaganda desse anime.
É aquele do rapazinho que se encontra com a menina na biblioteca, né?
Isso mesmo.
E ela come um monte e tal, não sei o quê. Cara, sim, eu assisti esse também. Faz sentido a tua crítica. Ele não tá aqui, realmente é esquisito.
Pelo menos como participante, né?
Eu acho, Luiz, que se fosse pra ele ocupar um espaço, ele estaria tirando o espacinho dos Insônia ali, né? Eu acho que é o único que ele realmente... Pensando numa escala de popularidade.
Sim, sim.
Vamos colocar assim.
O Insomniacs After School ali, ele... É Kimi Wahokago Insônia o nome dele em japonês. Acho que o que ele me ganhou muito é que os dois personagens são introvertidos, então eu me identifico muito com os dois.
Saquei.
Tipo, a forma como eles encaram o mundo, a forma como eles vivem as coisas, sabe? A questão de ter insônia também. Então eu me identifiquei muito com os personagens, né?
E eu acho engraçado que o Tomo-chan é ao contrário, né? Os dois protagonistas são muito expansivos, são tipo,
nossa,
bem mais...
Nossa, gritaceira,
soco. Gritaceira, soco, luta.
Meu, né? Deus, cara. Não, é fato isso aí. Mas o Boku no Kokoro, Luiz, eu acho que ele realmente não tá aqui porque ele não ficou disponível oficialmente no Brasil por nenhuma fonte. Então acabou que... Certo, não ficou popular o suficiente. Eu não sei se um critério também da listagem da Crunchyroll aqui é precisa estar disponível oficialmente no Brasil. Eu acho que precisa.
É bem
eu acho
que
todos precisam.
Eu, inclusive, assisti ele em inglês, porque eu não achei em português pra assistir.
É, eu acho que todos os animes daqui não precisam estar na Crunchyroll, veja bem, não é obrigado. O próprio Tomo-chan, se eu não me engano, não está. O My Happy Marriage, acho que também não. Teve outros nas outras categorias que a gente também viu que não estavam na Crunchyroll, porém estão aqui, mas todos disponíveis oficialmente, então acho que esse aí não tava. Mas cara, Skip and Loafer, bicho, eu brinquei lá no começo, nem dei meu motivo, mas cara, ele passa uma lição de vida, ele passa uma reflexão muito forte, ele te pega de um jeito, cara, que não tem, cara, não tem.
Tá, só pra falar uma coisa, o Luiz voltou no Skip and Loafer também, né?
Sim, sim.
Ah, tá.
Skip and Loafer também? É só pra ter certeza.
Só pra ter certeza, né?
Mas, cara, ficou unânime aqui. Ele passa a lição, ele é muito maduro, ele. Sei lá, ele tem uma leveza que tu assiste, tu quer continuar. E, cara, a minha esposa tá lendo o mangá, falou que continua muito bom. Então, bicho, pra mim, sem dúvidas, é o anime que se eu mais quisesse uma continuação aqui seria esse. E, gente, eu acho que. Beleza, o nosso voto não ficou unânime aqui. Mas pra vocês, o povo. Vai votar em quem? Quem que vai levar essa categoria no Crunchyroll Anime Awards?
É duro aqui, tá? É duro. Mas eu acho que Skip and Loafer leva, mano, essa aqui. Eu acho que... Não, não tem como. Leva assim. Nossa, leva. Eu não consigo imaginar. É porque
espero
eu tô...
Espero que leve.
Sabe o que eu tô pensando? É só uma coisa, Luiz. Sabe o que eu tô pensando? É que Horimiya levou da última vez do ano passado. E daí o povo votar de novo porque gosta muito do Horimiya. E não votar por causa do Horimiya The Missing Pieces, sabe?
Pode ser.
Sim,
pode acontecer.
Eu só ia comentar o tal do meu casamento feliz ali, embora o pessoal, o André, não tenha gostado, muita gente curtiu, muita gente mesmo.
Sim. E a Netflix, ela tem uma penetração muito grande, né? Então eles entregam pra muita gente. O Tomo-chan também, eu acho que eu posso me surpreender aqui. Eu acho, tá, gente? Que vai ficar entre Meu Casamento Feliz ou Tomo-chan, tá? Eu acho que o voto popular aqui vai tender pra um desses dois. mas o Skip and Loafer, ele merecia demais, mas merecia com uma força que vocês não estão ligados. Quem não assistiu vai assistir, bicho, ou ouve o nosso cast e depois vai assistir.
Seguindo então, meus amigos, vamos para a próxima categoria, que é o melhor anime de comédia, né? O anime que fez você dar muitas gargalhadas, né? E os seis indicados são o 100 Coisas para Fazer Antes de Virar Zumbi, Bolt the Rock Mais Uma Vez, Buddy Daddies, Spy Family Season 1, Segunda Cor, né, que foi dividido em dois, Bolt the Rock, Mashle e Urusei Yatsura, né, que é aquele anime da que é da garota do espaço que se casa com um cara, né?
Que é um reboot, né?
É, meio que um reboot da série antiga, né? Que
reboot,
acho que foi
remake, sei lá.
É, foi postado em 1990 e poucos e tal. Cara, nessa categoria, eu acho que tem o meu coração e minha mente de novo, né? Porque minha mente volta numa coisa e meu coração em outra. Na mente, que o raciocínio tá funcionando, Bolt the Rock vai ganhar essa categoria. Mas no meu coração, cara, anime de comédia, acho que o Mashle. O Mashle, ele mexe mais comigo pela questão...
Louco, o Mashle, ele mexe...
Caralho, velho. O cara é um comediante. O Mashle mexe comigo...
O que falou foi tu?
Por causa que... Ele é realmente feito pra tu rir, sabe? Eu acho que o Bolt the Rock, ele tem momentos engraçados, mas eu sinto que tem momentos mais... fofinhos. Eu não paro muito rindo em Bolt the Rock. Eu paro mais admirando, achando fofinho alguns momentos e tal, curtindo a música, sabe? E o Mashle não, o Mashle é puro zaralho, sabe? Ele, tipo, o cara é super forte, o cara faz... Tem umas esquetes de comédia muito malucas dele voando com a vassoura, porque ele não tem poderes mágicos.
Voando.
Daí ele arremessa a vassoura e pula em cima dela e sai voando. Então é realmente anime que me trouxe mais esse ar da graça, sabe?
Caramba, eu concordaria demais com isso se Mashle realmente tivesse me feito rir, cara. Eu achei muito chato. Nossa, foi muito fraco pra mim, cara. Eu dropei no episódio 2 ou 3, assim. Eu achei bem chatinho, muito pastelão. Mas eu entendo muitas pessoas que curtem. Eu, aqui, tá? Aqui a minha disputa foi entre dois aqui também,
André,
mas não foi
Mashle. Você já está morto por dentro, velho. Essa é a questão.
Não foi Mashle. Foi Bolt the Rock, obviamente. E... E 100 coisas pra fazer antes de virar zumbi. Esse aqui também, ele me marcou demais. Eu fiquei muito interessado desde o trailer. E o episódio 1 é um dos melhores primeiros episódios que você já viu na existência dos animes, assim. É muito bom o episódio 1, muito bom mesmo. E ele promete muito, ele entrega bastante também. Contudo, entretanto, todavia...
Entregou atrasado.
Pra mim, Bolt the Rock, ele tem uma comédia mais inteligente... aqui eu falei que eu não ia falar de coisa técnica, mas eu vou falar um pouco da parte técnica de Bolt the Rock, porque o que mais me chamou a atenção foi, parece que toda cena, o diretor, ele tinha que pensar, cara, são só quatro meninas conversando, como que eu deixo isso aqui engraçado? E ele conseguia. Ah, fazia a menina tá com uma careta, fazia ela tá dentro da lata do lixo... Ou quando cortava e acontecia uma coisa que tu não esperava. Ou então do nada elas estão comendo. E elas estão comendo e é tipo... É um PNG escrachado. Tipo um pastelão assim, colado. E elas comendo papel. Mas tipo, elas estavam comendo um pastel na verdade. Mas eles queriam deixar engraçada a cena. Elas só estavam comendo. Então eles encontraram um jeito de deixar engraçado. Com a narrativa visual. Saca? Então, bicho... Pra mim isso foi mágico. E sem dúvidas... Bolt the Rock pra mim aqui vai carregar, cara. Bolt the Rock vai levar não só o popular, mas leva o meu voto aqui também. Porque os demais tem uma comédia mais ok. Bolt the Rock parece ter sido mais inteligente, assim, até na parte técnica pra mim.
Até interessante falar sobre a questão do Bolt the Rock, porque ele foi feito em cima daqueles mangás for coma, né? Que é de um mangá de quatro quadrinhos só, então eles tiveram que preencher muita coisa na história, né? Pra ele ficar recheado, né? Ser um episódio completo.
Sim.
E outra coisa que é interessante ressaltar, já que você tocou na questão da direção, é que Bolt the Rock teve bastante problema em produção. E mesmo assim a equipe conseguiu entregar um negócio muito bom.
Eu gostava do timing cômico que pegou, bicho. Timing cômico, pra mim, o cara desossou, assim. Ter timing cômico é muito importante em comédia, né?
Ó, eu vou falar pra vocês, o meu voto é fácil em Bolt the Rock. Só que, se for por popularidade, eu acho que Mashle leva.
Também.
Porque esse treco tinha média de 40, 50 mil likes de episódio na Crunchyroll. É absurdo, é absurdo.
Meu Deus, eu tô fora dessa bolha,
primeiro,
bicho.
Primeiro episódio, se não me engano, assim que eu abri o episódio, já tinha 26 mil likes. Eu falei, caralho, como assim?
É que, sabe o que é, Luiz? Ele me lembra, obviamente, o André talvez vai discordar de mim, mas ele me passa uma vibe One Punch Man, sabe?
Como que eu vou discordar, cara? Por que que eu vou discordar? É óbvio que ele lembrou o Punch-Man.
Não, porque talvez tu discorde por causa que a questão é que ele é forte, mas nem tanto, sabe? Depois, pros arcos da frente, ele apanha pra muita gente.
Ah, sei lá, eu não vi.
Ele passa um trabalhinho, assim.
Entendi.
Eu acho que a maior parte das... Da onde tem Bosch the Rock, eu fui em Bosch the Rock.
Fanboy.
Mas, minha opinião é que voto popular, Mashle leva.
Olha aí, 2-1 então, hein? Temos aí um Mashle como quem a gente acha que vai ganhar, né? No popular. Mas, no fim, tu votou em Bosch the Rock ou tu votou no Mashle? Não entendi se tu escolheu o coração ou se tu escolheu o mente.
Eu fui com o meu coração, a mente eu vou deixar pros próximos.
Vou deixar o cérebro pra próxima.
Então, galera, vamos pra próxima categoria aqui, que é uma categoria que veio forte também, hein? Vamos pra melhor anime de ação. Aqui nós temos o famosinho Attack on Titan, de novo. Chainsaw Man. Jujutsu Kaisen Season 2. O Bleachzinho aí, que o senhor André tinha cantado a bola antes.
Olha aí.
Demon Slayer, que eu não dou a mínima. E One Piece, que sabe Deus por que razão tá aqui de novo, mas tudo bem. Ah, pô, mas One Piece aparece em tudo, também é complicado. Aqui, eu não sei vocês, mas... não assisti Bleach, não assisti Demon Slayer, não assisti Attack on Titan. Então, as minhas escolhas ou era um ou era outro. E os dois no mapa. Então, eu acabei indo de Chainsaw Man, porque o Jujutsu eu não consegui assistir ainda. Então, eu fui na única escolha que eu podia ter feito.
Mas dentro do que tu conhece, né, Luiz?
Sim, com certeza.
O Luiz veio aqui com uma única escolha possível.
Pois é. O Demon Slayer, eu vi o pessoal comentando bastante, sabe, sobre ele, mas eu não sei, em algum momento o Demon Slayer deu na minha cabeça e eu não consegui assistir mais e ficou lá. Um dia eu pego pra botar em dia.
Pra mim, a Demon Slayer e Bleach aqui briga forte, tá? Briga forte. Eu vou falar que é por causa que... Pô, Bleach, quando tu fala anime de ação, uma das primeiras coisas que vem na minha cabeça é Bleach. Até por uma questão que, ao meu ver, ele, na minha adolescência, barra infância, ele era muito referência, né? Nossa, assistia muito MV de lutas de Bleach, né? E ainda mais essa temporada que, pô, ficou muito bem produzida e as cenas de lutas ficaram muito mais atrativas que no mangá e teve até algumas adições, né? E o Demon Slayer, pra mim, apesar dos pesares do pessoal... Às vezes hatear por ser simples, eu acho que por ser simples ele tem muito brilhantismo nisso. E essa vila dos. A Vila dos Ferreiros eu achei muito. Muito interessante esse arco. Só que no final eu acho que eu vou acabar ficando com Bleach. Por causa que, querendo ou não, a ação de Bleach ela é muito icônica. E eu acho que só o Bleach consegue fazer as lutas daquele jeito, sabe? Eu acho legal, acho bonitas as lutas de Demon Slayer, mas não sei, as lutas de Bleach elas parecem ter uma parada mais. Mais cativante na minha mente, né? E me chama mais atenção, sabe?
Até, eu não sei vocês, mas eu não sei que o pessoal mais novo também se hypou muito Bleach, mas o pessoal que eu conheço da escola, pessoal da antiga, assim, que eu conheço, que era fã de Bleach já na época, cara, o pessoal surtou quando anunciaram que ia ter animação, sabe? E o pessoal hypou muito quando saiu.
Uhum. Nossa, tu imagina um maluco lá que tem um canal que sobrevive há 10 anos sem Bleach.
Sem Bleach.
E hoje tem Bleach de novo. Então o cara tem mais 10 anos de conteúdo, né, cara? Olha que loucura.
O que eu conheço de Bleach é por causa desses amigos, sabe? Porque eu nunca fui muito de ir atrás, assim. Não sei, na época que o pessoal repava, eu não era afim de ver e não acabei nunca vendo.
Tá perdendo, cara. Porque de ação, esse aqui, sem dúvidas, é um dos melhores shonenzão, assim. Porque ele faz de um jeito... Muito faroeste, assim, sabe? Tipo, os caras se olhando, muito contemplativo, assim, sabe? Eles vão lutar, e é espadada mesmo, sabe? Não tem tanto... Não tem tanto magiazinha. Até tem magias, poderes, mas tudo é relacionado à espada. E eu acho irado essa luta de espada, essa vibe samurai, assim, sabe? Eu gosto demais, então... Porém, Dude, aqui eu sinto que se eu estivesse votando em Bleach, eu estaria votando pelo que o Bleach foi. E não pelo que essa temporada tá indo, sabe? Eu não acho que essa temporada atual, ela esteja entregando o que Bleach entregou no passado. Com combates tipo Ichigo versus Rukiora, Ichigo versus Byakuya. Eu não sinto que essa temporada esteja entregando esse tipo de coisa. Então, nessas opções, cara, eu iria com Jujutsu. Que apesar de ter sofrido com uma animação, um calendário complicado, os animadores sofrendo bastante lá na mão do mapa, entregou algumas lutas, tipo a cena da luta do banheiro, né, que marcou muita gente do Chozo e do Itadori, entre outras lutas que ficaram muito legais, muito marcantes, eu acredito que Jujutsu ele merece aqui levar esse melhor anime de ação. Eu não gosto muito de votar em continuações, eu gosto que, sei lá, melhor anime de ação de 2023, sabe? Eu gosto desse tipo de categoria, sabe? Mas como a Crunchyroll colocou aqui Jujutsu, acho que é justo eu votar nele. E eu acho, aí já vou dar aqui o meu dois pila, eu acho que o voto popular vai ir pra Jujutsu também, tá, gente? Eu tenho bastante convicção aqui que vai levar, cara.
Até pra fazer o questionamento que o próprio Dude tinha levantado anteriormente, bizarro não ter Blue Lock nessa lista.
É, Blue Lock é sacanagem isso aqui, velho. Blue Lock, puta, e pior que Blue Lock movimentou muito ano passado, até porque ele é um anime de futebol, assim, e ele tem o seu diferencial, né? Ele tem essa parada de ser um battle shonen futebol, sabe? E ter todo aquele ar de combate e ser meio que, tipo, é que ele tem aquela parada meio Big Brother no começo, né? Que é um monte de gente trancafiado num local onde todo mundo tem que jogar bola e vai eliminando os times e tudo mais. Assim, mas aí fazer o quê, né? Faz esporte.
Eu acredito que Blue Lock não entrou aqui porque, cara, quando a gente lê o melhor anime de ação, o que vem na cabeça da galera é luta, soco, espada, tá ligado? Então acabou que o júri acabou cortando qualquer coisa que não seja isso, porque não temos, inclusive fica aqui já uma outra crítica aqui, essa votação da Crunchyroll. Não tem espaço pra anime de esporte nessa votação deles, não tem espaço, não tem nenhuma categoria onde animes de esporte poderiam entrar, porque se não entrou em ação, vai entrar onde?
É, mas não tem muito anime, talvez não tenha muito anime de esporte pra fazer uma categoria também, né?
Será que não teve? Eu confesso que eu não lembro agora de cabeça. Mas, cara, eu fico aí essa alfinetada. Eu acho que a gente tinha que ter mais espaço pros animes de esporte, porque eles são incríveis. A maioria, ele vai ter alguma coisa legal pra te passar. Às vezes a animação vai ser muito bunda, então ninguém vai querer assistir. Acontece. Mas, cara, tem muita coisa legal em anime de esporte, assim. Então, mas o Dude tocou num ponto importante. Talvez seja isso. Mas no anime de ação eles tinham que ter uma atençãozinha. Vai, uma menção honrosa, alguma coisa. Acho que merecia demais, cara. Meus queridos amigos, agora nós entramos na famosa, na categoria de animes de fantasia, velho. Animes de fantasia. Surpreendentemente, a gente tem um isekai só, velho. Um isekai nessa lista, bicho.
E não é o que deveria estar.
Ah, vamos lá, calma, vamos chegar lá. Não ofendam esse anime não, aqui ainda.
E pior que é ele que vai levar, tá? E vocês sabem que é.
Ó, oh, e é ele, porque eu voto nele. Vamos lá. Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, Hell's Paradise, Mashle. Estão todos os títulos que a gente já viu até agora aqui, né? Porém, temos três novos agora. Mushoku Tensei, segunda temporada. Ranking of Kings, ou Osama Ranking. The Treasure Chest of Courage, que é Courage, sei lá como é que pronuncia, mas é o tesouro, enfim, a caixa de tesouro, o baú de tesouro da coragem, sei lá. E é um spin-off, né? Não é um spin-off, é meio que uma coisa que agregou aí a história principal de Osama Ranking. Então não estamos falando aqui da primeira temporada, estamos falando desse spin-off aqui. E The Ancient Magus Bride, segunda temporada, ou Mahou Tsukai no Yome, que é o nome em japonês desse aqui. E, gente, nessa categoria agora, né, já dei spoiler de quem que eu colocaria, eu acho que ficou claro, mas o meu voto iria pra Mushoku Tensei, porque dentro desses aqui dessa lista, fica pau a pau com o Osama Ranking, ok, mas eu acho que essa temporada de Osama Ranking, ela não é a primeira. Passa longe do nível de ser a primeira, então, se fosse a primeira aqui, eu votaria nele. Mas, pra mim, dessa lista, o anime que melhor faz fantasia é Mushoku Tensei, apesar de todos os seus problemas.
É, eu já vou nessa também. Apesar de tudo, cara, assim, eu acho um pouco estranho o Demon Slayer estar nessa categoria, porque eu não vejo tanta fantasia no Demon Slayer, cara. Não sei se vocês querem comentar alguma coisa a respeito.
É, fantasia é qualquer coisa que não é real, né, mano? Demônios, espadas soltando fogo, essas porra, é tudo fantasia isso.
É porque quando tu fala de fantasia... É, pode ser uma visão um pouco... É porque eu vejo mais ação, né, daí por isso que eu não tento trazer tanto esse termo de anime fantasia, né? Mas, querendo ou não, ele tem. Mas aqui não tem como. Aqui acho que Mushoku Tensei vai ganhar com certeza, né? Não tem nem, indiscutivelmente, não tem um anime aqui que peite até a popularidade dele. Porque querendo ou não, ele é melhor em, vários aspectos, alguns não, né? Mas em questão de voto popular, esse aqui vai ganhar disparado, velho.
Mas e pra ti? Tu tá falando do voto popular, mas e o teu coração, Dude? Em qual que ele vota aí dessa lista?
Bah, cara. Pior que eu voto nele também, porque... porque querendo ou não, cara, ele é bom, assim. Ele é problemático, mas ele é bom. Ele é a faca de dois gumes.
Pior que
ele
é
tem
bom.
Momentos problemáticos pra caramba, né? Mas, assim, em diversos outros aspectos, ele dá um banho em todos eles. Né? Acho que não tem nenhum dessa lista. Ah, talvez, tipo, a animação ali, Demon Slayer, é um pouco melhor que ele, mas em outros aspectos ele é bem melhor que o Demon Slayer. Eu sinto que a história do Mushoku Tensei ali, a história do teleporte e tudo mais que abordar nessa temporada, é mais interessante que a história ali do Demon Slayer, né? Que é muito mais focado em ir, matar e treinar e matar, e é isso, sabe?
Eu acho engraçado essa temporada, que é basicamente a busca do protagonista na a cura do broxa.
É, né? Sim, mano. Mas é abordado outras coisas também, como o teleporte, a menina que foi teletransportada do outro mundo, só que diferentemente dele, ela veio com o corpo de lá e tal.
Mas é a jornada dele deixando de ser broxa.
Eu brinquei, né, que é o Isekai que não deveria estar aqui, né, eu acho... Eu tô brincando, tá? Não tô falando sério. Mas deveria ter aparecido aqui o Isekai da máquina de venda, porque aquele track é muito engraçado.
Cara, que é, merecia, mano, uma menção numa categoria de melhores animes inovadores, malucos, sei lá, o um negócio assim, merecia, né? O Isekai da máquina de vendas, bicho, totalmente.
Eu vou falar pra vocês, embora eu vá votar também em Mushoku Tensei, eu gostei muito da segunda temporada de Ancient Magus Bride, só que eu não acho que ela seja superior ao que Mushoku Tensei apresentou. Só que se tivesse um outro anime nessa lista, eu provavelmente ia votar nele, porque eu gostei muito mais dele do que da Season 2 de Mushoku Tensei, que é o Undead Girl Murder Farce. Foi um anime estreante aí também, que ele é muito bacaninha. Eu gostei muito do todo o contexto geral do anime, né? Os personagens, trilha sonora, animação, eu acho ele muito, muito bacana. Se ele tivesse aqui, eu votava nele fácil. Mas... não tendo opção, eu vou de Mushoku Tensei também.
Outro anime que podia estar aqui era o Handmaid Saitou in Another
também,
World, né?
Também, com certeza.
Que a gente fez até cast, cara. Ele podia estar demais aqui, mano.
Sim, sim. Com certeza.
Nossa, eu lembrei agora daquele finalzinho, Dude, aquele arco final, bicho, que vai conectando tudo, cara. Nossa, mano, eu me arrepiei aqui agora só de lembrar, cara. Que anime bom, cara. Quem ouviu? A gente teve muita gente agradecendo a gente por essa indicação, por esse cast, cara, lá no YouTube, lá no Instagram. Porque falou, cara, não sabia nem que essa parada existia, eu só assisti porque vocês falaram. E, bicho, gostaram demais, assim, eu lembro dos comentários, cara, foi massa.
Às vezes a temporada tem desses animes, assim, que passam despercebido, a gente não assiste porque ninguém tá comentando sobre, né? Me lembrou muito o Dance Dance Desur, né? Que passou despercebido também numa temporada aí, pouca gente deu a chance de assistir. E foi, mano, pra mim foi um espetáculo total.
Mas por nós não passou, Dude. Por nós não passou despercebido.
Pela cúpula não deixa passar nada.
Pela cúpula não passa.
Então vamos para a próxima categoria, que é melhor anime de drama, né? Os indicados são Oshinoko, que já passou por aqui. Attack on Titan, mais uma vez. Meu Casamento Feliz, da Netflix. Tem Goku Daimaikyo, que também já passou por aqui. E aí vem o novato, né? O To Your Eternity Season 2. E Villain de Saga, segunda temporada.
Tá? Ai, ai, ai.
Cara, assim, pra mim aqui a disputa é forte pra caramba, cara. Entre Yoshinoko, Tem Goku Daimaikyo e Villain de Saga. Só que daí, eu trago à tona que nessa temporada, apesar do Yoshinoko trazer a parte dramática muito mais no começo, ele não me deixou tanto com aquele ar que o Vinland Saga me trouxe, sabe? Porque era muito agoniante ver os episódios. Mesmo eu tendo lido o mangá, sabe? Eu acho que ele trouxe muito mais esse luto psicológico que o Torf tinha e acabou se destacando demais comigo, né? Assim, o Tengoku Daimaikyo também foi um anime de drama muito bom, mas querendo ou não, eu vou ter que ter o meu fanboyzismo aqui pra Vinland Saga como o anime de drama da temporada. Temporada não, do ano, né? Na verdade.
Cara, Tengoku, bicho, pra mim ele entraria num anime de suspense. A gente não tem essa categoria aqui, infelizmente.
Um sci-fi também, né?
É, um sci-fi, exatamente. É, ele tem drama, óbvio, mas quando a gente coloca do lado do Vinland Saga, como o Dude colocou aqui, eu gostei que a gente tá ignorando Attack on Titan, mas colocando do lado de Vinland Saga, cara, bicho... simplesmente outro nível, assim. Eu acho que essa temporada... tem uns cortes infelizes, na internet rolando por aí sobre como foi, ah, faltou ação na segunda temporada de Vinland Saga, bicho. Eu fico muito triste vendo esse tipo de coisa, porque a pessoa nitidamente não conseguiu entender sobre o que era essa próxima temporada, ou sobre o que é Vinland Saga num geral, que é justamente sobre não ter guerras, é sobre isso. É pra não acontecer essa porra. E os caras querem ver mais disso. Pô, vai ver Vikings então, cara. Vai ver a série lá do Ragnar, que é boa pra caralho também, que lá tem guerra, sangue, porradaria, traição, sexo, tem tudo lá.
E também tem a questão que, no momento atual desse arco, a ação não era o foco, sabe? Vai ter mais ação pra frente, mas as pessoas querem ação a todo momento, sabe? Eu acho isso muito, muito maluco. Eu acho que começar a entender o que o autor tá querendo passar e também ver que a história de Vinland Saga é baseada numa história real. Então, tipo, tem um porquê de ser um pouco mais parada agora pra depois ter ação, sabe? Tá em um momento de transição do personagem também.
O Thorfinn ali é... Tá, desenvolvimento que teve o Thorfinn, cara. As conexões que ele foi fazendo e a evolução dele, né? O arco de personagem dele que levou, porra, 40 e poucos episódios, né? Foi a primeira temporada inteira, mais a segunda temporada inteira. Cara, é impressionante, assim, o que foi feito aqui. E é muito forte, muito forte. Pega muito forte mesmo. Fora outros momentos de outros personagens, né? Não tem como não lembrar da... Acho que é a Arneide que fala, né? Não tem como esquecer dela, cara. Bicho, não tem como aquele episódio... Aquela sequência de episódios, né? Simplesmente uma temporada marcante e deveras dramática, cara.
Não lembro da cena do Canuto tentando controlar o mar, tá ligado?
Nossa, aquela cena é muito boa também.
O pessoal deve ter ficado... Meu Deus, o cara despirocou de vez, velho.
Acho que eu já tinha cantado essa bola antes, já em algum outro cast com vocês, que o Vinland Saga ia sofrer a mesma coisa que Berserk sofre, porque é sobre a evolução do personagem e o pessoal quer só a guerra, a morte, o sangue, né? O pessoal é muito, muito habituado com essa coisa do gore, né? Eles querem gore na história. Não, é um seinen que era o gore.
Uhum. Mas quem vai ganhar essa categoria não é o Vinland Saga. Quem tu acha que vai ganhar, André?
Anime de drama, cara... É foda, porque assim, o meu voto é Vinland Saga, acho que o do Luiz também, pelo que eu entendi.
Uhum.
Do Dude, obviamente. Eu diria, Dude, que se Oshinoko estivesse na porcaria da Crunchyroll ou na porcaria da Netflix, ganharia por popularidade. Só que essas duas safadas, eu tô brincando aqui, tá, gente? Porque eu realmente queria ver essa parada muito popular no Brasil, mais do que foi, porque foi popular pra caramba. E, bicho, não estava disponível legalmente no país, cara. Isso é totalmente bizarro, velho. Esse anime é muito, muito, muito legal. Fez sucesso no mundo inteiro. E no Brasil a gente não tem, velho. Não tem. Até onde eu sei, pelo menos, não tem isso aqui disponível oficialmente. Vou até checar aqui ao vivo, pra não falar besteira. Que a Guia da Crunchyroll mostra aqui. Onde assistir? Vamos lá. Oshinoko. Não tem. Então vejam bem, cara, eu fico muito triste com isso. É óbvio que não deve ter sido uma opção, né? Deve ter sido uma consequência. Alguém pegou os direitos antes, a Crunchyroll não conseguiu, nem a Netflix, ninguém conseguiu. Então eu fico só triste com isso. Mas Dude, pra mim esse aqui levaria, fácil. E tem chance de levar ainda, tá? Tem chance de levar. E se eu tivesse que apostar, eu apostaria nele ainda.
Eu digo que ele que leva também. O Oshinoko ele leva.
Oshinoko.
Eu acho que pela questão de até popularidade, né? A música de abertura de Oshinoko, se não me engano, foi uma das músicas mais pesquisadas no Japão no ano de 2023.
Então vamos agora pra uma categoria que eu gosto muito. Não sei vocês, mas eu sou muito fã dessa categoria, que é Slice of Life, melhor Slice of Life do ano. Até fiquei meio dividido na hora de votar aqui. Vamos aos nominados, que foram Boat the Rock, obviamente. Era esperado que ele aparecesse novamente, né? Do It Yourself, que já comentamos aqui. Horimiya, que já comentamos aqui também. O Insomniacs After School. A Minha História de Amor com Yamada-kun. E Skip and Loafer. E eu fiquei bastante dividido aqui entre Skip and Loafer e Boat the Rock, pra variar. E é difícil, vou falar bem a verdade pra vocês, é difícil falar quem vai vencer, porque ambos fizeram bastante sucesso, com talvez públicos diferentes. Pra mim, eu falei pra vocês, a maior parte do que teve Boat the Rock, eu fui de Boat the Rock. Então,
pensando na essência do que é um Slice of Life, Luiz, pra ti.
Na essência do que é um Slice of Life, aí só tem um que eu posso dizer aqui. Do It Yourself.
Olha aí.
Porque ele é o mais Slice of Life desse grupo inteiro.
Verdade mesmo, cara. Verdade mesmo. Porque se tu for parar pra analisar, tirando o Boat the Rock e o Do It Yourself, que a gente tá falando sobre ele, todas as categorias de baixo têm um romance muito forte. Então, a temática Slice of Life, ela tá presente junto com o romance, mas a temática Slice of Life, que é basicamente capturar aqueles momentos tranquilos e meio que proporcionar um alívio ao ritmo frenético dos animes de ação e tudo mais, a gente vê mais presente em Do It Yourself, sabe? Um anime comfort, né? E a gente presta atenção mais nesse cotidiano relaxante, né? Em comparação ao Horimiya, Insomniacs After School, o Yamada-kun e o Skip and Loafer, eles têm muito romance, né? Então a gente não tá tão prestando atenção ou assistindo por causa do Slice of Life, né? Então, na minha cabeça, seria entre Bolt the Rock e Do It Yourself, mas independente de quem esteja participando aqui, Bolt the Rock pra mim seria o vitorioso, né?
Até, como eu sei que Do It Yourself é um anime que eu sei que pouquíssima gente assistiu, não foi muita gente que assistiu, embora ele esteja aí nos nominados, eu acho bem válido o pessoal pegar pra dar uma olhada nele, porque apesar de ser um anime desses yashikei, né, um anime pra você relaxar, ele conversa com muitas coisas, sabe, no relacionamento de pessoas e tal, como as pessoas se comportam com o mundo, né, as pessoas sentindo vergonha às vezes de fazer alguma coisa, acaba se afastando dos amigos por causa disso e tal, eu acho ele bem, bem interessante a forma que eles trabalham nisso. E embora a gente não vá entrar no mérito desse tipo de coisa, eu acho a animação dele maravilhosa, eu acho ele muito lindo, cores muito bonitas.
Cara, quando eu penso no que é um Slice of Life em sua essência, que é mostrar o dia a dia, né, então, não necessariamente algo feliz, algo triste, mas o dia a dia, porque a gente tem Slice of Life de drama, a gente tem Slice of Life de comédia, né, então tem vários tipos de Slice of Life aí, mas o Bote aqui, cara, pra mim, ele realmente acabou me pegando mais, talvez seja por conta da comédia, né, então, que enquanto os outros misturam ali romance com Slice of Life, o Do It Yourself é o ambiente calmo, vida calma ali, né? Com Slice of Life, cute girls doing cute things. E o Bolt the Rock, ele é a comédia com Slice of Life, mas também tem um drama ali, né? Eu acho que é um anime mais completo e ele me marcou muito mais. Acho que o Luiz trouxe alguns pontos interessantes aqui. Apesar do Do It Yourself ele representar melhor o que é um Slice of Life, comparando com todos os animes Slice of Life ali, naquele dia a dia, bem dia a dia mesmo, pra tu ver um episódio antes de dormir, sabe? Esse tipo de anime. Esse tipo de anime é o Slice of Life. O Bolt the Rock, ele acaba sendo mais sólido e melhor pra mim, né? Não tem uma comparação justa aqui.
Até não sei se eu comentei com vocês, mas eu reassisti Bolt the Rock 4 vezes esse ano.
Caramba,
eu assisti,
cara!
Assisti 3 vezes sozinho e assisti uma vez junto com meu irmão.
Caramba! Eu, de vez em quando, eu pego pra assistir, sabe o quê? As músicas que era tocada nos episódios, mano.
Sim!
Que eu achava irado.
Então, eu reassisti muito Bolt the Rock porque eu realmente gostei demais desse desenho, demais e mais e mais.
Vamos lá agora, gente. Categoria de melhor personagem principal.
Aqui não tem disputa não, tá?
Não sei. Temos 6 opções. E a gente já vai descartar 2 aqui, tá?
Pois então.
O Cúpula Cash já descarta 2 de cara aqui, que é Luffy. Comparar Luffy com Bote. Que isso, cara? O Luffy tem 25 anos de estrada, mas não tem como comparar esse tipo de personagem. Eu acho completamente injusto Luffy estar aqui. Eren Yeager, cara, esse cara também não faz sentido estar aqui nessa categoria pra mim. Acho que ele não compete com os outros. Apesar de ser um personagem ok, acho que ele tá mais numa categoria pra um vilão, um anti-herói, alguma coisa do tipo. Não que seja uma categoria de melhor herói aqui, né? Mas é muito esquisito pra
mim. Mas eu concordo com o aspecto de ele sair um pouco dessa categoria. Ele não tem muitos pontos pra tá nela, velho.
Compara Eren com Bote. E outra, é outro anime que tem várias temporadas já, então eu acho que é muito injusto comparar, sabe? Não faz sentido. Mas pra vocês, meus queridos, dentro das 4 opções que restaram, quem que leva pra vocês? Dendi, do Chainsaw Man, Hitori Goto, que é a Bote, Shigeo Kageyama, mais uma vez aqui, na verdade, né? O Mob, de Mob Psycho, e Thorfinn, de Vinland Saga.
Embora o Dude esteja com muita certeza qual que é o dele, eu fiquei extremamente dividido aqui entre o Mob e o Thorfinn. Eu não sabia quem eu escolhi. Eu fiquei completamente perdido. Falei, putz, o que eu faço aqui agora?
Foram 2 arcos de personagem muito bons, né?
Sim, é absurdo, cara, é absurdo. No fim, acabei indo de Mob mesmo, porque eu falei, eu gosto muito do Thorfinn, gosto muito dessa parte da história, mas eu vou ir com o menino no Mob, porque é inganhável.
Enganhável é a palavra?
Enganhável. Dude, o que, que tu tem a dizer sobre o enganhável?
Quer dizer que o Thorfinn vai ganhar do mob, com certeza. Na minha concepção, eu acho que o ano de 2023, em questão de personagem principal, foi o ano do Thorfinn, sem sombra de dúvidas. Eu acho que as pessoas não... Acho que talvez eu seja hateado por isso, elas não estão preparadas para um personagem como o Thorfinn, que tem uma profundidade tão densa, chega a ficar até difícil explicar, sabe? Eu acho que a gente tem uma transição de um personagem sanguinário, totalmente infantil, tipo, não tendo perspectiva de vida, vindo e se tornando um verdadeiro adulto, né? Entendendo a natureza humana, entendendo que o pai dele falava quando ele era pequeno, sabe? Muitas das vezes, coisas que minha mãe falava na infância, eu só vou entender quando eu fiquei mais velho. E é uma percepção que o Thorfinn trouxe, sabe? E eu acho isso muito legal, porque ao mesmo tempo que ele vai superando os traumas dele e vai crescendo, a gente vai vendo que ele vai recuperando aquela humanidade que o pai dele queria que ele tivesse, sabe? Ele vai entendendo as frases que o pai dele vai falando pra ele e ele vai se tornando verdadeiramente um homem, sabe? E vai tendo seus ideais moldados na segunda temporada, né? E faz total sentido ser uma temporada mais parada, porque é uma temporada que o Thorfinn tem que parar pra poder evoluir como pessoa. Até porque não faria sentido ele evoluir no meio de uma guerra, sabe? Porque ele vai... E estaria perdido na frenesi. Então eu acho que o Thorfinn pra mim é um nome disparado top 1. Eu acho que até voto popular ele vai ganhar, porque sem sombra de dúvida ele foi um personagem assim que marcou demais, sabe?
Eu acho que a Bolt vai competir legal aqui por conta da popularidade de Bolt The Rock. Quando a gente pensa em arco dramático, em coisas mais marcantes, assim, e eu acredito que o Mob e o Thorfinn, eles vão se destacar, então eu tô com vocês nessa, tô com o Luiz, no caso, o Dude foi mais isolado no Thorfinn, né? Mas, cara, eu vou pro Mob por um motivo, porque o arco dele é encerrado ali, né? O Thorfinn ainda está se desenvolvendo, ainda tá chegando lá. O Mob, a gente concluiu a jornada dele. Meio que a gente... Não que ele não vá se desenvolver mais, se a história continuasse, enfim, né? No mundo dele ele vai evoluir, enfim. Não tô entrando nesse mérito. Mas dentro do que a gente pôde acompanhar, a gente conseguiu finalmente fechar o arco do Mob. A gente sente muito a hora que acontecem as coisas que acontecem. A conciliação dele com a menina que ele gostava, a conciliação dele com o mestre dele. Nossa, a cena dele com o Reagan é muito... maravilhosa, ou com o Covinhas, né? Então também temos cenas maravilhosas com o Covinhas nessa temporada. Então o próprio conflito do Mob com ele mesmo e a conclusão que ele chega é muito foda, muito marcante. E essa última temporada foi muito foda. Então eu vou com o Mob, mas assim como o Dude falou, eu acho que o Thorfinn vai levar o voto popular. Eu acho que tá entre Thorfinn e entre Bolt, mas eu acho que Thorfinn vai levar.
Eu acho que essa aqui, mas bem que tu falou mesmo, que essa aqui vai ser bem disputada, velho. Bolt, é porque Bolt tá na maioria das votações de todo mundo, né? Eu vi o pessoal compartilhando muito no Twitter e tal. Eu acredito que tá vai bem dividido onda, né? Aqui. É, vai na onda, tipo, ah, gostou de Bolt The Rock, põe Bolt The Rock em tudo.
Isso, exatamente. Eu acho que tem plena possibilidade disso acontecer, o que é justo também, vai. Bolt, baita personagem também.
Continuando então, meus amigos, vamos para a categoria de melhor personagem secundário. Já falamos dos principais, né? Personagem secundário que muitas das vezes é um personagem divertido e que também dá muitos ganchos pro protagonista e também dá uma dimensão a mais pra história, né? Os indicados são o Reagan, de Mob Psycho, né? A Arima, que é a menina ruiva de Oshinoko. O Satoru Gojo, né? Que acho que dispensa apresentações. A Range Zoe, de Shingeki, que é a... É a maluca por titãs de óculos. A Power, de Chainsaw Man. E também Suguru Geto, né? André Ogioni, quem que chamou a sua atenção dessa listinha aqui? E eu queria que tu comentasse também a questão que tu acha um pouco justo Jujutsu ter dois personagens concorrendo aqui?
Não tinha pensado sobre isso, cara. Eu acho que foi plenamente intencional aqui.
Será?
Mas o fato de eles colocarem dois personagens do mesmo anime já mostra que eles sabem o que eles estão fazendo aqui. Porque é bem esses dois. E bem o Geto. Cara, eles sabem muito bem o que eles estão fazendo aqui, colocando esses dois. E, cara, como o Gojo já tá muito modinha... Tá muito modinha falar bem do Gojo. E, cara, ele é mó excêntrico, doidão, otário também. Então, não sei se eu gosto realmente dele. Mas o Geto é um personagem que me despertou muito interesse. Tá? Então, Eu acho ele muito misterioso, eu sempre achei. E eu acho que a segunda temporada de Jujutsu conseguiu enaltecer essa característica dele muito mais, a ponto de fazer, pra mim, ele levar essa categoria de personagem secundário. Eu não voto no Reigen, porque eu já votei em anos passados, então acho que não é justo aqui. Eu amo de verdade a Kana Arima, eu gostei muito da personagem dela em Oshinoko, muito mesmo, mas eu acho que ela não tá no mesmo nível. A Power é só uma chata, então enfim, não acho que ela leve nada aqui. E a Range Zoe tá totalmente destoante aqui, tipo, o nível dela perto dos outros personagens pra mim não tá nem um pouco perto em termos de ser secundário, sabe? Tipo, ela é quase um terciário, nem existe, né? Personagem quaternário aqui, sabe? Tipo, ela tá muito distante de ser alguém relevante. Então, eu votaria no Geto, mas quem leva é o Gojo.
Acho que a Mikasa devia estar no lugar da
Zoe. Mikasa? É que a Mikasa não é personagem, né, velho? Ela não faz nada. Ela não tem vontade própria, praticamente.
mas ela tem uma participação considerável nesse final,
assim.
Ela só
dá porrada, mano. Ela não tem personalidade, assim.
Tu acha que ninguém do Shingeki devia estar aqui?
Shingeki, secundário Armin, talvez, apesar de que ele fala muita bosta no final, né? Então, não sei, mas talvez o Armin...
Ou tu Rainer, acha que o...
Rainer, baita personagem, Rainer.
Ou tu Shingeki. Acha que o Eren também devia estar aqui?
Eu acho que se tivesse alguém de Shingeki aqui, teria que ser o Rainer, cara. Eu acho que ele tem um dos arcos mais complexos de Shingeki, assim.
É, pode ser, pode ser.
E é bem triste, assim, acompanhar a história dele, na verdade. Eu acho que ele tem uma parada bem... Sei lá, um papel muito importante dentro de Shingeki. E eu acho que a narrativa, ela consegue mostrar pra gente um pouco do que foi viver os dois lados da moeda, sabe? Então, eu acho que o Rainer ilustrou isso muito bem. E o caminho que ele escolheria é o caminho que faz sentido, né? Um caminho um pouco menos sangrento. Então, eu gosto.
Vocês vão achar engraçado o que eu vou falar, mas eu queria que tivesse um personagem aqui pra votar, só porque eu realmente gosto muito da personagem. Que é a Carol, lá de Tomoshan. Que é a menina loidinha lá, que é inglesa. Cara, eu adoro aquela personagem.
A
se
loira,
tivesse aqui,
né?
Eu com certeza ia votar nela se ela estivesse aqui, cara. Com
ela
certeza.
É muito boa, verdade. Porra, muito divertida essa personagem.
Só uma curiosidade, a Seiyu que faz a voz dela é a mesma que faz a voz em inglês.
Inglês, aham.
Eu acho isso muito, muito engraçado isso, velho.
Contudo, na falta dela, eu fui de Reigen mesmo. Mas eu não acho que ele leva no popular. Popular, com certeza, ou é o Gojo ou é o Geto. Um dos dois leva, e eu acho que é mais provável que seja o Gojo, porque ele é muito hypado.
Como o André tinha comentado antes, tem um porquê os dois estarem ali, sem sombra de dúvidas. Eu acho que o Reigen não leva, até porque o mob foi em 2022, e eu acho que deve estar pouco fresco na cabeça das pessoas. A Range Zoe não leva, porque não é um personagem tão popular assim. A Kana, eu acho difícil, por causa que o Satoru Gojo e o Suguru Gat são muito mais populares que ela. A Power dispensa comentários. Só que entre Satoru Gojo e Suguru Geto, eu acho que o Geto ganha também. Muito pelo aspecto que ele já vem do Jujutsu Kaisen Zero, com esse trabalho de a gente ficar mais interessado em saber a história dele, né? E no arco do Inventário Oculto, eu diria que foi um game change pra mim, porque a gente entendeu esse pensamento dele um pouco mais pro lado... de se importar muito com os colegas de trabalho dele, né, da escola Jujutsu, e a gente meio que vê ele definhando, perdendo seus colegas, sabe? Eu acho que a reviravolta de revelar que tem outra criatura que pegou o corpo dele e tudo mais e tal, eu acho que deu um plus pra isso, e até porque o Gojo meio que não participou de uma parte da temporada, né, ficou mais em volta do Geto, assim, né? Então eu acredito que nesta categoria o Suguru Geto vai levar. Acho que até por voto popular, né? Não sei. É porque a disputa aqui com o Gojo é forte, porque o Gojo, qualquer coisa, ele pode levar, porque, querendo ou não, tem a questão do pessoal fã do mangá, por exemplo, né?
E o teu voto, Dude?
Suguru Geto, né? Com certeza.
Geto? Pode crer. Geto e tu, Luiz?
Eu fui de Reigen.
Reigen.
Perfeito, famoso Reigen. Ninguém votou na Kana, cara, que tristeza. Eu queria poder votar na Kana nessa, nessa categoria, de verdade, bicho.
Vamos lá pra próxima categoriazinha, categoria de personagem mais precioso.
Mais precioso.
Essa é uma categoria meio cabulosa, né? Não sei, sim. Não faz muito sentido na minha cabeça, mas tudo bem. Aqui nós temos a Anya Forger, lá do Spy Family, o Boji do... ou o Zama Ranking. A Hitori Goto, a Butch the Rock. Miri Unasaka, que é do Buddy Dads, isso?
Aham, é a menininha.
O Pochita, do Chainsaw Man. E a Suleta Mercury, que... não sei se faz muito sentido ela estar aqui, mas...
Né?
Tudo bem.
Acho que essa categoria aqui, eu acho que é até interessante ler a descrição que a Crunchyroll escreveu, né? Esses são os personagens que fazem o mundo parecer um lugar mais gentil e especial. Quer seja um protagonista sério, que sempre se levanta mais forte, ou o favorito da galera com um coração puro que mantém todo o grupo unido, esses personagens nos lembram que há coisas na vida que valem a pena proteger. E eu já queria deixar aqui de antemão, sem sombra de dúvida, pra mim quem ganhou aqui foi a Anya Forger de lavada. Eu acho um personagem muito, muito, muito carismático, assim, absurdo. Desde o primeiro episódio, eu acho que ela é um... Ela é o que cativa a série, sabe?
Sim, tipo, ela é a
não existe, né? Spy Family sem Anya, sabe? Não, não existe.
Com certeza não. Com certeza. Eu tô contigo, cara. Anya e Boji é pegado, tá? Anya e Boji é pegado.
É pegado, velho.
Mas é que a Anya vai pro lado mais da comédia, divertido. Então, quando a gente pensa em deixar o mundo um lugar mais leve, não tem como não lembrar da Anya, né, cara? Então, o desempate pra mim tá aí, né? Eu acho que a Anya leva, e eu acho que leva a popular também, tá? Não
é
sei.
É bem provável, é mais provável mesmo. Queria comentar, né? Eu falei que eu achei que não fazia muito sentido a Suleta Mercury estar aqui, porque, pelo menos na primeira parte, fica muito óbvio que ela não sabe muito o que ela tá fazendo, sabe? Ela só sabe, só segue o que a mãe dela quer que ela faça, e é isso. Tipo, ela tá feliz com isso, sabe?
Sim.
Então, tipo, eu até acho que eu comentei no grupo de VIPs lá da cúpula, dos apoiadores lá, né? Que eu não gostava muito da Suleta Mercury na primeira parte, porque eu achava ela meio irritante, sabe? Ela era muito mecânica, a forma que ela interagia com o mundo, sabe? As coisas que ela fazia. Isso só melhora lá no, perto do final da segunda season, né? Que ela amadurece um tanto. Mas pra resumir, terminar e colocar meu voto, eu acho que eu vou de Anya também, porque não tem pra ninguém nessa categoria.
Não há competidor. Melhor abertura e melhor encerramento. Vamos juntar as duas pra gente agilizar, pra deixar um pouco mais objetivo aqui o nosso cast. E gente, aqui eu vou ser clubista. Tá? Aqui eu vou ser clubista, que é difícil... eu não colocar Oshinoko nas duas, tá? Oshinoko, pra mim, disparado, foi a música de anime, as músicas de anime que eu mais ouvia no passado. Eu ouvia uma em sequência da outra, porque, cara, é simplesmente animal. A opening, que é Idol, o nome, que é do Aosobi, né? Yaosobi, assim que pronuncia, Yaosobi. Muito boa. E a ending, que é Mephisto de...
Queen Bee.
Cara, sei lá. Tem outros concorrentes muito fortes aqui. Acho que essa é uma categoria bem delicada, porque eles colocaram na abertura aqui, né? Teve a do Oshinoko, aí colocaram a de Tengoku, Chainsaw Man, Hell's Paradise, Jujutsu, a do Song of the Dead, né? Que é a do 100 coisas te fazendo te virar zumbi. E na ending... bom, Chainsaw Man de novo, que teve um monte, então é estranho tá aqui, né? Teve tipo 12 endings. A de Jujutsu, a de Zunsen de novo, né? Dos 100 coisas pra fazer antes de virar zumbi. A de Demon Slayer e a de Spy Family. E, gente, já dei as minhas duas.
Não, mas só reiterando, o Chainsaw Man teve uma abertura, mas ele teve os encerramentos diversos, né?
Então,
eu acho que...
foi o que eu falei.
Não, sim. E daí, o fato de ter diversos encerramentos, eu acho que não poderia estar concorrendo aqui, porque eu não consigo lembrar, tá ligado? Não consigo me cativar, porque eu assisti uma vez e muitas vezes o cara até pula, né? Então, eu não sei se eles estão, talvez, trazendo por uma questão de critério mais artístico, talvez, porque... todas as endings do Chainsaw Man são muito bem feitas artisticamente, né? E tem uma questão de elas serem também tematizadas com o que tá acontecendo no episódio, sabe? Eu acho que é interessante. Mas, na minha concepção, aqui também eu vou com o André aqui, que Oshinoko dominou. Pra mim, ending e opening...
sério?
Sem sombra de dúvidas, foram as mais marcantes. E ainda digo mais, tá? Sou o mais ousado. Pra mim, Oshinoko tem um encerramento melhor que a opening.
Sim, aham.
Uh-huh. É um dos... isso é um caso bem raro, mano. Um caso bem raro. Eu lembro que toda vez que acabava o episódio, o violino subindo e tu ficava, caralho, lá vem ela.
Lá vem. Aham, uh-huh. E viu o carinha bem Ed de toquinha descendo a escada. Nossa, mano, muito foda, cara.
É muito, muito foda, mano. Muito foda. Me lembrou muito umas vibe end de... do Kaguya-sama, que eram absurdamente bem feitas, velho.
Só pra ser do contra aqui, a opening... eu vou com Song of the Dead, porque eu gostei muito dessa música. Muito
é divertida.
Mesmo.
É divertido.
Eu acho que foi uma das coisas que me prendeu muito no Zonsei, foi essa abertura, porque ela é muito divertida, cara. Na Engine, a que eu queria que tivesse ali concorrendo não está, que são duas, três, na verdade.
Caramba, não tinha nenhuma que tu queria, então.
Nenhuma das três. Que é a Nocturne, que é a Seiyuu da Alice, lá do Shinigami Bokusha, que canta. É uma música muito, muito boa. A Antinomy do Amazarashi, que é simplesmente um dos meus artistas favoritos. Que é a ending de Nier Automata. E a outra é Red Birchmark, da Aina The End, que é a ending da Season 2 do Witch from Mercury, do Gundam Witch from Mercury, que é uma música que eu amo de coração. Eu escutei ela inúmeras vezes no ano passado, inúmeras mesmo. Contudo, como nenhuma das seis estava disponíveis aqui, eu fui de Mephisto também, porque ali, das seis que estão ali, é sem dúvida a melhor.
Eu até tô dando uma passada aqui pelos animes, só que é difícil, né, o cara cobrir todos os animes do ano. Mas eu gostei bastante da de Bleach, tá? Da opening de Bleach também, eu curti. Mas, inclusive, é o mesmo cara que faz a opening de Jujutsu, o Tatsuya Kitani. Eu me viciei nele no ano passado, eu ouvi muito, muito também. A segunda de Jujutsu ali, cara, me pegou, tá? Foi difícil, mas Oshinoko, cara, música feita pro anime, né, cara? Muito... totalmente pro anime, assim, então os caras capricharam demais e faz muito sentido porque é um anime sobre idol, né, cara? Então fazer uma música para o anime de idol é muito simbólico, né? Faz muito sentido. Então eu curti demais essa ideia toda.
Agora, senhoras e senhores, o mais esperado do episódio, vocês estão aqui com a gente há mais de uma hora. O anime do ano. O anime que fez o ano. O anime que vai ter a cara de 2023. No ano passado, quem ganhou surpreendentemente foi Cyberpunk, né? Não tem como dizer que não foi surpreendente, porque pra mim foi. Eu não achei que eles iam ganhar. E nesse ano, os concorrentes são Oshinoko, Bolt the Rock, Demon Slayer, Chainsaw Man, Jujutsu Kaisen e Vinland Saga. Cara, qualquer um pode ganhar, mano. Não tem como dizer, não, esse aqui vai ganhar de certeza, mano. Qualquer um pode ganhar. Difícil, mano, difícil. Isso aqui é difícil, tá? É difícil dizer quem vai ganhar.
Eu tô até repensando aqui se o meu voto, tipo, votaria de novo nele, saca?
Essa categoria é mais pesada mesmo.
É porque, tipo assim, ó, teve alguns, ó, é o que eu tô pensando aqui agora. Teve alguns momentos que eu achei que o Oshinoko ia ganhar, porque as músicas ficaram muito populares no Japão. Eu lembro que a abertura foi uma das mais pesquisadas em 2023. Só que Bolt the Rock mexeu muito com o público por uma questão de ser todo diferentão e também ter músicas, né, que deixou o anime bem popular. Daí a gente tem Jujutsu Kaisen, que tá um estrondo essa segunda temporada, né? A gente tem Demon Slayer, que é campeão de bilheteria, filme sendo lançado e tudo mais. Vinland Saga, que também dispensa comentários, mas eu acho que talvez seja até um possível que não vai ganhar, sabe? Até porque só tá batalhando contra os gigantes aqui, né? E o anime do ano, ele engloba, tipo, o anime mais popular, bem dizendo, né? O anime que fez o ano de 2023.
É, gente, pra mim aqui é Bolt the Rock. Eu acho que Bolt the Rock, ele não é o que pessoalmente mais me marcou, tá? Não é o que pessoalmente mais me marcou. Eu posso dizer aqui que Oshinoko, ele é um anime que tem mais meu interesse, sabe? Em termos de eu continuar vendo e eu realmente estar vidrado da parada. E Vinland Saga também, né? Então, são dois animes que eu estou muito mais... Como é que é? O meu gosto pessoal se encaixa muito mais nesses dois. Apesar de que eu não gosto de segundas temporadas em categoria de anime do ano. Tá, então eu, na minha votação pessoal, eu nem considerei Jujutsu, Vinland Saga e Demon Slayer, tá? Porque todas são continuações, inclusive é esquisito, porque por que que entram esse aqui e não entra o tal do One Piece então? Já que, né, porque o One Piece entrou nos animes ali continuando, Luffy entrou no melhor personagem, sabe?
Pois é.
Pra mim não faz sentido nenhum, saca? Então eu desconsidero, eu vou olhar pras estreias aqui. E olhando pras estreias, pra mim é Bolt the Rock, não consigo votar em outro, apesar de o meu coração curtir mais Oshinoko. Chainsaw Man ficou apagado, cara, gostei, legal, divertido, mas não chega a ser como é os outros dois pra mim, assim. E eu acho que pro povo também não é o mesmo nível, não, cara. Eu acho que o povo gosta mais de Bot e de Oshinoko.
É, pois é. Como eu comentei, acho que foi pré-cast até, né? O Shinsaw, não sei porquê, ele teve um hype muito grande no lançamento e depois ele caiu no esquecimento, né? O pessoal parou de dar bola por alguma razão.
Uhum.
Enquanto o Bot The Rock continuou na boca do povo, o Oshinoko continuou na boca do povo por muito tempo. O Dude falou das músicas do Bot The Rock, teve até rádio brasileira tocando música do Bot The Rock.
Cara, verdade, mano, bem lembrado,
sim,
Luiz.
Cara. O negócio foi muito absurdo, sabe?
Sabe o que eu acho legal? É que teve uns edits, no, tanto no TikTok quanto no Instagram e YouTube e tal, que era a Bot inserida em animes. E ela foi inserida muito no arco de Shibuya, sabe? Tipo, ela, em vez do Gojo ser selado, ela tava sendo selada no vídeo. Eu achei isso muito engraçado, tá ligado?
Cara, genial esses cortes.
Uh-huh. Muito teve um cara que refez a abertura também da Season 2 com os personagens de Bushi Rock.
Sim, cara. Nossa, muito bom, velho.
Cara, são assim, muito carismáticas, velho.
Eu acho que pra mim também é um anime que Bushi Rock é o anime do ano, né? Ele é o anime que mais se manteve, tipo, vivo, mesmo depois de tendo acabado, né? O Oshinoko, ele ficou bem apagadinho, né? Teve anúncio de continuação, mas mesmo assim não é muito comentado. Já Bolt The Rock, volta e meia eu vejo algum vídeo sobre gente comentando, gente com foto de perfil. E querendo ou não, acho que ele foi a cara de 2023/2022, né? Eu acho que ele foi bem marcante, né? Eu acho que ele chegou... É que eu não sei, o Luiz fala que o pessoal tava com uma expectativa alta, mas na minha visão... Na minha percepção também, o Bolt The Rock, ele chegou igual ao Cyberpunk. Eu não dava nada e ele me entregou tudo.
Isso, excelente,
ele não,
cara.
Eu não dava nada e ele me entregou tudo, sabe?
Excelente.
É, olha essa conexão. E, por exemplo, o Chainsaw Man, eu fui esperando tudo e me entregou meia bomba, tá ligado? Eu acho que foi muito essa parada.
Na época, como ele saiu no próximo, muita gente diz que Bolt The Rock apagou o Chainsaw Man.
Sim, eu vi essas piadinhas e memes. Não, eu não acho que tenha apagado. Mas, cara, é fato que Bolt The Rock, ele é tão antigo quanto e muito mais vivo ainda. Ponto. E eu acho que o que permanece ao longo do tempo, a capacidade de uma obra artística, né, uma parada, prevalecer ao longo do tempo é, sem dúvidas, o que mais determina o sucesso dela. Pra mim, isso é uma parada... É pessoal isso, né? Não existe uma lei sobre isso. Mas o que persiste ao longo do tempo é o que um dia vira um clássico. É daqui 10 anos a gente comentando... Pô, cara, vocês lembram de Bolt The Rock? Todo mundo, porra, bom pra caralho. Isso aí é um anime que você tem que assistir, saca? Eu consigo a gente imaginar isso sobre Bolt The Rock. Quando tu vai recomendar um anime de slice of life, um anime de comédia pra alguém. E eu não consigo imaginar isso pra muitos outros animes que a gente conversou aqui hoje. Então, Bolt The Rock, eu acho até por conta do efeito social Bolt The Rock. Não só pelo anime, mas pelo que ele fez as pessoas que gostam dele fazer, comentar, saiu CD, as músicas estão no Spotify, foi um dos álbuns mais ouvidos do Japão, Bolt The Rock. Então, cara, até foi comprado, foi vendido esse álbum, né? Então levantou dinheiro, movimentou mesmo. É um anime que praticamente não tem material original, é um 4-coma mangá, então o diretor teve que fazer magia ali pra criar uma conexão e fazer um negócio foda e fez. Então, cara, sei lá, eu acho que esse anime, ele sem dúvidas merece o título de anime do ano. Talvez você não goste tanto assim, né, você que tá ouvindo, mas ele merece o título de anime do ano. Ele representa muito.
Com certeza.
Sim.
Representa muito.
Acho engraçado também comentar que a MAPA tá concorrendo com 3 animes nessa categoria, né, velho?
Uhum. Cara, forte, hein?
Forte.
Até é engraçado.
Uma coisa é certa, assim, eu sei que não faz sentido ter categoria estúdio do ano, mas pra mim estúdio do ano foi MAPA, velho. Nossa, os caras botaram...
Se a gente olhar só pras entregas,
velho.
Sim, né?
É, pras
agora
entregas.
Seria bem complicado dar um prêmio de estúdio do ano pro MAPA num ano onde tantas coisas sobre ele.
Verdade, né?
Explodiram por aí, né? Seria pois bem complicado. Bem irônico,
assim. Seria justo pelo lado do quanto o pessoal, né? Os animadores sofreram, né? Mas...
Não, perfeito. É zoado, né? A gente estaria reconhecendo o trabalho deles, que ficou foda, dos animadores, mas reconhecer o estúdio num cenário onde ele tava literalmente explorando todos os seus trabalhadores é bem complicado, né? É bem...
Teve declarações de animadores falando que nunca mais ia trabalhar com a MAPA, velho. Mano, foi surreal isso.
Só pra dar uma curiosidade que ninguém perguntou, ninguém se importa, mas eu tenho um motivo extra pra gostar de Bolt The Rock.
O quê?
Que uma das personagens que eu mais gosto, que é a Niji Kashan, faz aniversário no mesmo dia que eu.
Olha aí, caramba. Cara, informações úteis. É a loirinha, né?
Aham, ela mesmo.
Cara, ela é boa demais mesmo, cara. Perfeito. Bom, gente, é isso. A gente cobriu aí o Crunchyroll Animal Arts. Não todo ele, me lembrando, mas a gente cobriu boa parte. Cast longo, mas agradeço de verdade todo mundo que ficou até aqui. Cara, se você ficou até aqui, você é um... É o de verdade.
E tu sabe o que deixa pro de verdade?
Fala, Dudu.
Eu deixo a perguntinha relâmpago do episódio, que eu quero saber qual foi o seu anime do ano, né? Eu acho que é válido também a pessoa se expressar, porque o anime do ano também dividiu muitas opiniões, que eu vi muito Demon Slayer, por questão de ser popular. E eu vi também muita gente votando em Jujutsu pela questão de estar mais fresco na memória, né? E aí eu queria ver se o frescor de Jujutsu é mais forte do que o Bolt the Rock, ou se o frescor de Demon Slayer é mais forte que o de Jujutsu, né? Então tem esse embate, tá tendo muito esse embate no Twitter. Eu tô vendo muito esse triângulo de Jujutsu, Demon Slayer e Bolt the Rock.
Veremos. E a gente deu a nossa opinião pessoal, né? Mas só pra fechar, quem que vocês acham que leva o anime do ano, então, da Crunchyroll popular?
Bah, acho que leva Jujutsu.
Eu também tava pensando exatamente isso. Eu acho que por voto popular, Jujutsu leva.
Jujutsu eu leva. Acho que Bolt the Rock vai levar, tá? Acho que vocês vão se surpreender.
Tomara,
eu
tomara
acho, que... Eu acho que Bolt vai levar. Tomara, vai dar um cyberpunk, um efeito cyberpunk de novo.
Tomara mesmo.
Assim espero.
Mas é isso, gente. A tempestade vai passando. Muito obrigado pra quem ouviu até aqui. Um grande abraço.
Falou.
Valeu, galera.
Valeu.
A edição deste podcast é feita por bancodecerebros.com.br.